Olá, pessoal! Esse é o episódio 63 do MapRisco Podcast. Estamos na sétima temporada, junto a convidados, conversando sobre riscos, desastres e geotecnologias. Eu sou a professora Milena Andrade, coordeno o grupo de pesquisa e extensão Geodesastres e falo com vocês aqui de Belém, da Universidade Federal Rural da Amazônia, e dou as boas-vindas a todos os nossos ouvintes. É importante mencionar que todo o conteúdo produzido nesse podcast faz parte do projeto de extensão Geodesastres Educação, e tu podes acompanhar as novidades e os lançamentos dos episódios nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, @geodesastres. Desejo a todos uma boa escuta. Cuidar de quem cuida, de quem sofre, chora e persevera. Dentre outras tantas nobres missões, esse é o papel do profissional da psicologia durante a emergência em um desastre. É no meio ao desespero e da dor que a escuta ativa e o acolhimento se tornam preciosos. Cada vez mais tem-se olhado para a saúde mental dos afetados por desastres. Isso revela a importância do assunto, que precisa cada vez mais ser discutido de modo interdisciplinar e com previsão de desenvolvimento em políticas públicas no contexto da gestão de riscos. Para conversar sobre psicologia e resposta ao desastre, convidamos a Ariel Pontes, que é psicóloga e professora da Faculdade Unileia. Ariel é graduada em psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, ela é mestranda em psicossociologia em comunidades e ecologia social pela UFRJ. Ela também é especialista em psicologia em emergência de desastres e em defesa civil, ambas pela Faculdade Unileia, e pesquisadora na área de psicologia em emergências e desastres pelo Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão de Saúde em Emergência e Desastres. Além disso, ela é integrante do Núcleo de Intervenção em Emergências e Desastres, com atuação prática no gerenciamento de crises, capacitação e treinamento de equipe de voluntários. Ela é membro da Comissão Especial de Psicologia em Emergências e Desastres do Conselho Regional de Psicologia do Estado do Rio de Janeiro. Atuou por 5 anos na Cruz Vermelha Brasileira e coordenou, durante o período de 2021 a 2022, o Programa Internacional de Restabelecimento de Laços Familiares. Atualmente, ela é docente e coordenadora técnica dos programas de pós-graduação Lato Sensu da Faculdade Unileia.
Bom, então, depois desse extenso e maravilhoso currículo, Ariel, seja muito bem-vinda à nossa nova temporada do MapRisco Podcast. E que bom, né, que trazemos uma psicóloga aqui. Eu acho que é a primeira vez que a gente traz alguém com essa formação e que atua no tema de desastres para poder compartilhar conosco a sua vivência. Então, para começar, de forma bem ampla, qual seria o papel, né, do psicólogo, das psicólogas, na gestão de riscos de desastres? Onde que ele pode atuar nesse grande ciclo aí de gerenciamento?
Bom, obrigada, professora Milena, pelo convite. É sempre um prazer, né, trazer essa temática da psicologia, pensando uma gestão integral de risco e desastre, esse papel do psicólogo. E já adianto que o papel do psicólogo são em todas as fases de um desastre. Não é só aquela ideia, né, que se tinha da resposta, né? Quando algo acontece, depois, quando, por exemplo, aquela pessoa está chorando, chama o psicólogo. Não, o papel do psicólogo, ele é feito desde a prevenção até essa reconstrução. E só trazendo o contexto histórico, o primeiro marco da psicologia em desastre, que nem era chamada de psicologia em emergência, e sim saúde mental e atenção psicossocial em emergência e desastre, foi na radiação Césio-137, em Goiânia. Né, não sei se eu... Para quem conhece, foi o segundo maior acidente radioativo do mundo, né, sendo o primeiro Chernobyl, e ali se houve o primeiro registro dessa atuação de saúde mental em situações de emergência e desastre. Então, ali, inclusive, os psicólogos brasileiros, do território, dos equipamentos, tiveram apoio de psicólogos cubanos que atuaram em Chernobyl. Então, eles tiveram ali uma atuação em conjunto, pensando nessa demanda desse desastre, porque os desastres, eles são individuais, eles são únicos, cada um vai ter sua forma de atuação, e isso é muito importante para quando a gente vai a campo entender qual é a funcionalidade daquele evento extremo, né? A gente não pode pensar em entender que nossa atuação vai estar dentro de uma caixinha fechada, não, ela vai ser conforme as demandas, as particularidades de cada situação. E aí, em 1992, inclusive, se tem a Lei das Neves, né, que foi essa para realizar esse atendimento, esse acompanhamento com a comunidade. Então, pensando nesse modelo individual e pensando também na comunidade. Então, dessa forma, o psicólogo, primeiro que para desastre, né, pensando nesses termos técnicos, nós temos diversas definições do que é um desastre. E muito pautado na tecnologia, na ciência técnica, né, principalmente na engenharia. E para a psicologia, o desastre ele vai depender da perspectiva daquele que o nomeia. Então, do local que ele ocupa, qual é a interação dele com o evento, né? Então, a gente precisa entender que, por exemplo, para uma defesa civil pode ser uma emergência, mas para aquela pessoa pode ser configurado um desastre. Então, a nossa atuação, ela vai ser sempre pautada no que o outro, naquela pessoa, ela está vivendo e vivenciando. E vai desde ações preventivas até um potencial pós-trauma, porque é entender que nem todo mundo que passa por um evento extremo, uma situação de emergência ou desastre, vai ficar traumatizado. Não, muitas, a grande parte, com as suas próprias estratégias de enfrentamento, o que a gente chamaria hoje de resiliência, mas pensar numa resiliência em conjunto, pensando nessa rede de apoio disponível para aquela pessoa, ela pode voltar a ter uma nova rotina. E aí, uma porcentagem muito pequena, de 3 a 5% das pessoas que passam por eventos como esse, de fato vão até a sintomatização, né? Cronificação sintomática. E aí, eu estou falando da ansiedade, do TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, a questão do uso de álcools e drogas, e até a questão também do suicídio. Então, essa psicologia nessa gestão de risco e desastre, ela vai contribuir para superar, né, para além desse isolamento, de uma visão exclusiva individual, né, e diagnóstica, porque vamos pensar, em situações extremas de desastre, muitas pessoas perderam tudo. Então, há reações normais em situações anormais. Então, a gente não pode já entrar com essa ideia, por exemplo, da medicalização, né? A gente precisa entender qual o contexto e pensar em ideias, pensar em ações voltadas para a promoção de saúde e pensar nessas questões básicas de mudanças sociais significativas. Então, essa prática do psicólogo, ela vai ser norteada nesse pré-desastre, então nessas fases de prevenção, mitigação, preparação, como conscientizando, empoderando principalmente a comunidade, trazer esse protagonismo e centralidade de quem é do território. Isso é uma das pautas que eu mais bato quando eu, né, tô com outros colegas, de quando a gente pensa numa gestão integral de risco e desastre, a gente tem que trazer o protagonismo e centralidade de quem vive a hora do desastre zero, né? De quem convive com o risco diário. Então, essa conscientização, esse empoderamento, recursos de capacitação para essas pessoas, então, de primeiros socorros básicos, de primeiros socorros psicológicos, de rotas de fuga, mas é entender como é que são as rotas de fuga, se, por exemplo, tem grupos prioritários durante essas rotas de fuga, se tiver cadeirante, mulheres grávidas, crianças, deficientes visuais, deficientes auditivos, como é que vão ser essas fugas? Trazer um linguajar objetivo e que eles usem no dia a dia, né? Sair um pouco desse campo especialista, com o campo desse conhecimento técnico e ter um conhecimento, um ensino de um processo de ensino-aprendizagem junto com a comunidade. Então, essa vai ser a atuação do psicólogo. Inclusive de trazer, por exemplo, quais são os sintomas normais, né? Sintomas reações normais em situações como essas, né? A insônia, a raiva, a não querer se alimentar. Então, são reações normais numa situação como essa. Durante um desastre, aí a gente está falando da resposta, o psicólogo ele pode ter duas atuações, a direta e a indireta. A direta é aquela de fato no atendimento, no acolhimento com escutativa, com as vítimas, os familiares, identificando ali por meio de uma escuta cuidadosa, essa avaliação interdisciplinar, antes do psicólogo chegar e falar que é um psicólogo, entender se essa pessoa está comendo, se ela está bebendo água, se ela tem onde dormir, se ela tem algum parente desaparecido, se ela tem alguma documentação, senão vai ter que entrar junto com a Secretaria de Assistência Social para questão de documentação, aluguel social, enfim, pensar nessa biossegurança básica para depois pensar nesse serviço mais especializado, mais focado de saúde mental, específico de saúde mental, né? E a atuação indireta, o psicólogo ele vai atuar na capacitação da rede, né? Tem quantos lugares, infelizmente, não tem capacitação de emergência e desastre? Então, muitas dessas capacitações são feitas na hora de um desastre, né? A gente sempre diz que no momento de um desastre não se planeja nada, né? Tem que ser feito na prevenção. Mas, infelizmente, isso não é uma realidade. Então, o nosso maior inimigo, que é o tempo, a gente tem que ficar lidando com ele a todo instante. Então, o psicólogo ele pode fazer essa capacitação, né, com preparo psicológico, esse suporte com as equipes de resposta. Então, para além de policiais, bombeiros, pensar nos enfermeiros, nos médicos, nos assistentes sociais, né, essa equipe que está a campo, que muitas das vezes eles são colocados como aqueles que vão salvar, mas muitas das vezes eles são esquecidos nesse processo de salvamento, né, o que a gente chama de quem cuida de quem cuida. E aí, o psicólogo ele pode atuar nisso, pensando sempre numa atuação em equipe também, porque nosso trabalho não vai ser individual, nosso trabalho é como uma engrenagem, um trabalho inter e multidisciplinar, e a gente precisa também de um apoio junto até para conseguir lidar com essas situações, porque num desastre precisa de um preparo para atuar com desastre, não é qualquer perfil que atua com o desastre, porque a gente vai lidar com a crise, a gente vai lidar com o estresse, a gente vai lidar com o horror, a gente vai lidar com a morte escancarada. Então, para quem quer atuar nessa área, para quem tem esse desejo, precisa saber que muitas das vezes vai lidar com realidade que a gente nunca imaginou. E a gente precisa desse preparo previamente, né? Dessa atuação principalmente preventiva. E pensando no pós-desastre, né? Nessa fase já de recuperação e reconstrução, primeiro entender que reconstrução não é voltar a ser como era antes, né? Precisa de medida de ações que num próximo evento, aquela território, aquela comunidade, né? Aquelas equipes vão conseguir, numa outra situação, ter essa minimização desses impactos, né? Dessas causas e consequências. Então, o psicólogo ele pode fazer esse acompanhamento com a comunidade, auxiliando nesse processo de reconstrução, de trazer essa imagem social retomada por atividades, esse suporte social, principalmente quando a gente fala de perdas e luto, porque em situações de desastres, nós lidamos com múltiplas perdas, né? E o papel do psicólogo é valorizar e validar cada perda. Não se quantifique, não se compara perdas, né? Não importa se uma pessoa perdeu três pessoas da família e outra perdeu o seu álbum de fotografia. Não existe essa comparação, porque o luto primeiro que é um processo. E o luto é tudo aquilo que você perde, que você colocou amor, afeto, e você perde, aquilo se torna uma dor, aquilo se torna um luto. Então, principalmente nessas situações, para o psicólogo que atua, para os estudantes que vão nos ouvir, que é entender que nesse processo vão ter muitas comparações, né? Ah, mas a sua casa você pode ter outra, né? Ah, você pode ter outro animal. Ah, o álbum de fotografia, depois você tira, vai fazer outras fotos. Não, para aquela pessoa ela perdeu, né? Então, quando a gente lida com múltiplas perdas e perdas inesperadas, o nosso papel é valorizar e validar essas dores, porque assim, tendo um acolhimento eficaz, né, principalmente nessas primeiras horas de um desastre, vai conseguir fazer com que as pessoas que têm essa cronificação sintomática tenham uma porcentagem menor. Então, um pouquinho dessas atividades da psicologia. E pensar que a psicologia emergente desastres, ela muitas das vezes vai ser você dar um copo d'água e pegar uma cadeira para a pessoa sentar. E a psicologia emergente desastres. É essa estabilização psíquica que muitas vezes não é compreendida, né? Porque imagina para as pessoas entenderem o que que está acontecendo, demora. Então, primeiro é te fazer essa estabilização e trazendo um copo d'água, um sanduíche ou algo né, ali básico, isso é psicologia, isso é atuação de saúde mental, né? Então nós temos inúmeras funções, e vai sendo ali conforme a demanda também do, né, a diversidade desse evento extremo, da situação de emergência ou desastre.
É, Ariel, nossa, e aí é quem cuida de quem cuida de quem cuida, né? A pessoa tem que estar muito realmente preparada.
É um ciclo.
É um ciclo total, belíssima profissão, com certeza. Eu acho que tu já compartilhou bastante conosco aí da tua vivência, né? E não sei se especificamente na tua fala tu mencionastes a experiência de coordenar projetos aí da Cruz Vermelha. É, queria que, se não foi contemplado ainda na tua fala até o momento, eu imagino que não deva ser a experiência muito fácil, justamente por conta desse momento, né? Do enlutado, das perdas, de vários sentimentos que vêm à tona, da perda do tangível, do intangível. E fala um pouco para nós, então, dessa tua experiência aí à frente da Cruz Vermelha.
Claro. Eu tive uma das, né, eu já tive algumas situações, em situações de locais com deslizamento, inundação, e que já tive algumas experiências com escolas que sofreram atentados a nível Brasil, mas acho que uma experiência que me marcou muito foi quando eu fiz a coordenação das equipes de saúde mental em Petrópolis, né, quando houve a tragédia de 2022. Para quem não conhece Petrópolis, fica na região serrana do Rio de Janeiro. É uma cidade turística, porque é onde ficava a família imperial. Então, o centro é muito turístico. Tem a casa de Dom Pedro, tem a casa da Princesa Isabel. Então, sempre durante as férias, muitos turistas vão para tirar foto, para conhecer toda essa região. E no dia 15 de fevereiro de 2022, Petrópolis foi acometido por uma tragédia, né? Chuvas intensas pela questão geológica da região. Petrópolis é uma das regiões com maior risco geológico do país. Então, há diversos anos, infelizmente, o território já foi acometido por chuvas intensas. Só que uma coisa que eu sempre falo é que assim, não é culpa da chuva, né? A chuva não mata. O que mata é a não capacidade de resposta local, né? Então, por isso que quando a gente fala de desastre natural, por exemplo, ele está com toda a responsabilidade no fenômeno natural. E não é. Né? O desastre é mais um âmbito social. O desastre ele vai evidenciar a precariedade daquele lugar. E a gente está falando de Petrópolis, que é um local com muitos marcadores sociais. Né? Muitas pessoas vivem em áreas colocadas como áreas de risco. Né? E no dia 15 de fevereiro foi acometido por chuvas intensas. Tivemos 241 mortos. Ainda tem uma pessoa desaparecida. E no dia 20 de março foi acometido por uma nova tragédia também com outras chuvas intensas. Então, o local não tinha nem se reconstruído, nem estava ainda na fase de resposta, foi acometido novamente por outra tragédia. Então, eu fiz essa coordenação das equipes de saúde mental pela organização humanitária, porque o local também não tinha recurso humano para dar conta da magnitude do evento. Então, precisou das organizações humanitárias, de movimentos sociais, para dar esse suporte somente na parte de assistência social e de saúde mental. Porque isso é comum, infelizmente, em situações como essas, a parte assistencial ela fica um pouco de lado, ou ela é colocada muito no pós-desastre, né? E nessa fase de resposta é primordial. Primeiro que a gente tem que pensar na fase preventiva, mas nem sempre isso acontece. Então, ela já tem que ser efetiva nessa parte de resposta, né? E ali eu vivenciei algo que eu penso que muita coisa escrita não dá conta da coisa do que a gente vive na prática, né? Assim, muita teoria ela não consegue dimensionar a prática do que é a prática de verdade. Principalmente quando a gente vai falar de comunicação integrada entre as agências que atuam num desastre. Porque cada um quer fazer uma coisa, né? E quando não há essa integridade, as respostas elas não vão ser tão eficazes assim, né? Eu acho que isso foi uma das principais lições aprendidas, né? Dos agentes terem essa comunicação integrada, de trazer essa parte da saúde mental para importância, porque em um único dia eu tive que lidar com 5 tentativas de suicídio. Então, e não é, e assim, eram de pessoas que não foi só por conta da chuva, eram de pessoas que já tinham, já precisavam de uma assistência psicológica prévia, né, por outras questões, e a situação da chuva só evidenciou aquela questão mental, né, aquele abalo psicológico delas. Então, isso vai evidenciar, por isso que eu falei dessa questão social do desastre, né, evidenciar essa precariedade, principalmente nesse âmbito de saúde mental. Então, lá, eu fiquei em torno de 1 mês, eu cheguei 2 dias, 3 dias depois do que aconteceu, e era um cenário de guerra, assim. Eram carros espalhados pelas árvores, eram registros de pessoas, que foram arrastadas, era um cheiro muito forte, já que, né, que a gente falava da morte, né? Principalmente do ML, porque o ML era muito pequeno e eles tiveram que, alugar, inclusive, 2 caminhões frigoríficos, então o cheiro de decomposição era muito forte. E isso é uma das coisas que mais marcam a gente nessas situações, muitas vezes o cheiro, né? Muitas das vezes, quando a gente estava indo para alguns locais fazer acolhimento, você via, né, assim, corpos sendo achados durante os rios. Então, isso, para quem não tem um preparo, acaba que marca, né? Fica com aquilo na memória. Então, eu fiz essa coordenação, as equipes de saúde mental ficavam nos abrigos, nos principais abrigos, e eu digo que o abrigo é um outro desastre, porque o abrigo, ele, se não tiver uma coordenação, ele vira um caos, situações de assédio, situações de abuso, situações de tráfico de criança, situações de roubo de donativos. Não tem essa logística humanitária, não se tinha essa logística, então isso acabava também fazendo com que alguns locais recebiam muitas doações e outros locais não recebiam, né? Essa questão também de quem entra e quem sai dos abrigos, esse controle. E era muito comum quando chegava, porque as chuvas, né, foram por volta de 4 horas da tarde. E era muito comum nos abrigos, quando dava 4, 5 horas da tarde, as pessoas entravam em pânico. Porque elas, né, nessa questão psíquica, elas se imaginavam novamente naquele dia. E o medo também, porque lá ainda choveu muitos dias depois. E cada momento que começava a chover, gerava um outro pânico. E eram adultos, eram crianças, eram idosos, né? Todos sofriam. Por isso também é importante a gente trazer essa parte da saúde mental para adulto, mas saber que criança também sofre. Criança também entende o que está acontecendo. Claro, na forma dela ali, nas percepções dela, mas precisa também validar o sofrimento da criança e do idoso, porque eles também possuem esse sofrimento. Pensar, uma das questões, né, era sobre os abrigos dos animais, porque os animais, eles são tão importantes quanto, e muitas pessoas não queriam sair de suas residências por conta de seus animais, e isso era muito válido. Mas de pensar em animais, não só gato e cachorro. Eu tive uma situação de uma senhora que tinha um cavalo. Então, aonde, né, eu colocaria esse cavalo, por exemplo? Então, precisa se pensar nessa questão também dos animais, que foi algo muito debatido, né, para onde se levaria. E foi uma experiência, assim, é claro que, né, mediante todo o sofrimento, foi uma experiência de saber que o quanto que a voz da comunidade ela precisa ser integrada numa gestão integral de risco e desastres. Porque eles sabem a demanda daquele local. Eles sabem mais do que ninguém como que aquele território funciona, qual é o contexto social, político, cultural daquele local. Né? Então, não se pode pensar, por exemplo, no gabinete de crise sem alguma liderança comunitária, por exemplo, junto, pensando junto, planejando junto, porque chega uma hora que as pessoas do gabinete vão embora, porque muitas não são da região. E os que ficam são as pessoas da comunidade, né? E o desastre, ele é político, não no sentido partidário, não, mas o desastre, ele tem fases. O desastre é primeiro essa comoção, né? Todo mundo começa a falar sobre, né, esse impacto. Depois ele vai para uma fase onde cada um vai vendo o que vai fazer, né, suas funções e competências, E aí a importância de um plano de contingência já prévio, né, feito, porque cada um já vai saber suas habilidades. Depois ele cai num esquecimento, né? E no fim não se fala mais, ele é substituído. Eu lembro que na época de Petrópolis começou a guerra da Ucrânia e da Rússia. Então não se fala mais de Petrópolis. O nível de doação caiu absurdamente, né? As páginas, as mídias, né? As grandes mídias eram sempre estampadas as notícias da guerra da Rússia e da Ucrânia. Não estou aqui falando que uma era melhor do que a outra, mas pensar que o Petrópolis, os comentários, as notícias de Petrópolis ficavam no cantinho, né? Então deveria dar essa visibilidade igual, porque as pessoas estavam sofrendo, as pessoas morreram, as pessoas perderam tudo. Era também uma configuração de guerra ali. Então isso impactou muito também nessa questão da doação. E uma coisa que eu também reforço é que as pessoas acham que doação é lixão, que doação é aquilo que a pessoa não vai usar mais e ela vai dar, né? Então, infelizmente, a gente acabava recebendo roupas rasgadas, roupas manchadas, roupa íntima usada, brinquedos quebrados, sapatos só com um pé do sapato, né? Alimentos que não eram ali, né, os essenciais para as doações. Então, a gente precisa ter essa consciência, né? E isso também parte muito do psicólogo que vai atuar, de sempre se perguntar qual é o papel dele ali. Porque se ele não tem preparo para atuar com desastre, por mais que ele seja um profissional ótimo, por mais que ele tenha um coração super empático, ele não tem que ir até o local. Porque ele pode se tornar outra vítima a partir do momento que ele não tem esse preparo. E aí a gente imagina, se as equipes de resposta estão sobrecarregadas mediante todo aquele evento, se os voluntários, né, os profissionais forem e não terem essa capacidade de atuação, se tornarem outras vítimas, vai ainda sobrecarregar mais ainda, né, as equipes de resposta. Então lá, a gente via muito o que a gente chama de turistas do desastres, que eram pessoas que iam, tiravam foto, faziam um vídeo, não ajudavam e iam embora. Só iam para atrapalhar, né? Porque atrapalhava o trânsito, né? Eu lembro que no primeiro final de semana, a tragédia caiu numa terça-feira. No final de semana seguinte, a cidade parou, porque eram muitas pessoas saindo de vários locais do Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro para irem até Petrópolis, querendo doar, querendo ajudar, e não tinham, assim, não tinham preparo, não tinham capacitação, queriam ir. Queriam ajudar. É válido essa questão da ajuda, mas a gente precisa também entender qual é o nosso papel ali, né? Não ser um turista do desastre. Isso aconteceu também em Brumadinho, né? Eu fiz o meu TCC sobre Brumadinho, e eu entrevistei 22 psicólogos que atuaram em Brumadinho. E também isso era algo, infelizmente, normal, de psicólogos que iam sem preparo, pessoas que iam para tirar foto e fazer selfie em cima da lama, e depois voltavam, né? Em Petrópolis foi a mesma coisa. As pessoas iam por uma região chamada Alto da Serra, que foi uma rodooficina, onde foi o local com o maior número de mortes, né? Iam para lá, faziam vídeos, diziam que estavam ajudando, ficavam 10, 15 minutos e voltavam, né? E postavam nas suas redes. Então a gente ainda tem que lidar, né, com essas situações também, porque isso acaba que atrapalha, né, o nosso trabalho. Então, assim, de lições aprendidas. De ter que lidar muitas das vezes com o inesperado, mas é saber que numa situação como essa, o inesperado é esperado, né? E a gente tem que estar preparado para isso, porque nesses diversos dias a gente acordou com o planejamento A e terminou o dia com o planejamento Z. Então a gente precisa ter esse perfil também, saber entender que vão ter diversos momentos que a gente vai ter que mudar a nossa rota, né? Ali conforme o que está acontecendo. E pensar muito nesse cuidado com a equipe. Todo dia de manhã a gente fazia uma reunião com a equipe, todo dia à noite a gente fazia uma reunião com a equipe também para entender como é que a equipe estava. Tiveram até algumas situações que, ali observando, algumas pessoas estavam muito afetadas por diversas histórias, diversas situações, e elas retornaram, né, e passaram 2, 3 dias em casa e depois voltaram. Então é importante ter esse cuidado. E assim, eu particularmente, eu falo muito de trabalhar em equipe, mas eu estava trabalhando sozinha nessa coordenação, então foi muito difícil também, de saber lidar todos aqueles sentimentos, com o estresse, com a pressão. E eu lembro que eu tinha uma professora, que eu gosto muito, que é a Elaine Alves, que todo dia de noite era como minha descompressão. Eu mandava áudio para ela de 7 a 10 minutos, quase um podcast, dizendo tudo o que tinha acontecido comigo naquele dia e das frustrações, das coisas boas que aconteceram, mas ali uma forma também de me descomprimir, porque eu não tinha, né, essa atuação em par. Isso foi muito importante. Só que depois de algum tempo, depois de ali quase um mês, eu percebi que eu estava ficando muito ansiosa com aquela situação, com todo aquele movimento. E aí, como eu, né, consegui me reconhecer ali, e aí, né, avisei as equipes, né, a presidência, enfim, que a gente iria fazer o desmando das equipes, né? Ou seja, eu ia sair e ia vir uma outra coordenação, uma outra equipe para me substituir, porque eu já estava me identificando que eu ali já não estava ajudando mais. Então não adianta eu estar no lugar que é para ajudar e eu não consigo ajudar. E assim, para eu querer ajudar o outro, eu preciso me ajudar primeiro. Isso não é egoísmo, né? Tanto é que um avião, quando cai, a máscara, eles pedem: coloca em você primeiro e depois coloca no outro. E num trabalho de eventos extremos é isso também, né? Não só em eventos extremos, de pensar que para eu querer ajudar o outro, eu preciso me ajudar primeiro, né? E se eu não estou conseguindo fazer isso, é o meu momento de eu me observar e sair ali, de reconhecer os meus limites. Senão eu poderia, né, ter uma sintomatização, né, a longo prazo também. Então, foi um pouquinho desse cenário. E é isso, né? Saber lidar com as dores, com as perdas. Eu atendi uma pessoa que ela estava em extremo sofrimento porque ela perdeu o seu conjunto de panelas, que ela demorou um ano para pagar. Então, são perdas válidas, que a gente tem que validar ali qualquer perda, né, que vá surgir para a gente.
Nossa, Ariel, que relato tocante, né? É bem complicado mesmo atuar nesse campo, certamente, né? A gente já está se assim, encaminhando para o final, temos mais alguns minutinhos, e a gente sabe que essa psicologia está ligada aí à ciência dos desastres e muito à percepção. E vários estudos trouxeram a psicologia para o centro das análises, né? Através do paradigma psicométrico, teoria cultural do risco. E aí, Ariel, para finalizar assim, quão importante é o fomento, né, da cultura de prevenção para melhorar a percepção de risco das pessoas e no nosso país?
Percepção de risco é algo que eu venho estudando no meu mestrado, né? De como a gente pode fortalecer essas redes sociais de suporte, nessas, né, conexões a partir da percepção de risco, porque o risco, ele é diferente da percepção de risco. O risco, ele vai ser aquela probabilidade matemática. A percepção de risco, ela vai ser conforme as crenças e subjetividades de cada um. Então não adianta chegar numa pessoa e falar assim: ah, você mora em área de risco, se a pessoa não se perceber numa área de risco, ela não ter esse entendimento do local, essa percepção voltada. Então, quando a gente fala de percepção de risco, a gente tem que falar de prevenção também, né? De chegar nesse ensino, nesse processo de ensino-aprendizado, né? Quando eu falei lá do papel do psicólogo na prevenção, é justamente com eles algo, por exemplo, com mapeamento participativo, de mostrar para eles aonde eles moram, por exemplo. Porque eu lembro que em Petrópolis, o Morro da Oficina passava um rio próximo e teve uma tromba d'água. E muitas pessoas não sabiam que existia um rio no meio do morro, né? Então, a gente precisa trazer essa cultura da percepção. Primeiro que ninguém mora em área de risco porque quer, né? Ninguém quer morar num local que, sabendo que vai olhar para o céu, por exemplo, está arriscado a perder tudo. Mas é trazer esse ensino com eles, de pensar nessa avaliação do que eles entendem, do que não é tão bem entendido, de pensar em ações que eles consigam usar no dia a dia deles, né? Quando a gente vai falar de oficinas estratégicas, de pensar no ensino com eles, para eles, não é só a partir do que eu acredito, né? E assim, qual é o impacto social quando a gente vai falar de cultura de prevenção e percepção de risco, né? Então, pensar em todas essas ações estratégicas, pensando nesse impacto social. Porque quando eu sair, eu tenho que pensar qual é o saldo de autonomia deixado, por exemplo, né? Como eles vão seguir dali em diante, né? Como vai ser essa questão da percepção? Se de fato eles conseguiram ter esse entendimento, né? Mas não é também chegar querendo forçá-los a entender algo que eles não é da forma como eles entendem, e sem pensar no contexto que essas pessoas estão inseridas, né? Qual é o processo de vida dessas pessoas para poder pensar em ações estratégicas eficazes, principalmente nessa cultura de prevenção, porque precisamos deixar de ser uma sociedade reativa para começarmos a ser uma sociedade preventiva. Não adianta a gente ficar só atuando quando algo já acontece, né? Quantas pessoas mais vamos perder? Quantas casas mais vamos perder? Quantas outras mais perdas vamos ter se a gente não começar a pensar que a prevenção ela é a base de uma gestão integral de risco e desastre? E saber que, por exemplo, sistema de alerta e monitoramento não é só medidas de prevenção. A gente precisa, por exemplo, pensar nas tecnologias sociais. Né? Mas isso a gente só vai começar a pensar junto com a comunidade, trazendo essa centralidade dessas pessoas, desses territórios e do que eles entendem daquele local, né? Do que eles entendem daqueles riscos, daquelas ameaças, desses marcadores vulneráveis, que essas pessoas já são vulnerabilizadas antes mesmo de uma situação extrema, né? Infelizmente, vivemos uma sociedade extremamente desigual. E aí a gente pode, inclusive, trazer o conceito do racismo ambiental. Né? Por que que as pessoas que mais sofrem são pessoas negras, pobres, mulheres solo, enfim, diversas nuances dentro de uma gestão integral de risco e desastre. E isso vai impactar nessa cultura de prevenção e nesse fortalecimento dessa percepção de risco de cada um.
Ariel, muito obrigada pela sua presença. Foi maravilhosa essa conversa. Espero que todos gostem também, incentive cada vez mais essa cultura de prevenção. Quiser deixar teu e-mail, dizer um tchau pro pessoal, tá bom? Te agradecer imensamente.
Obrigada, eu que agradeço esse espaço. É, eu sei que muitas faculdades de psicologia não falam sobre essa temática, então ter esse espaço, principalmente no âmbito acadêmico, é muito importante. É, eu sei que nem todo mundo vai atuar com emergência e desastre, mas que pelo menos se formem sabendo que existe essa área, porque essa área é tão importante quanto as outras, né? Então, acho que eu já é um braço, né, para tantas pessoas que ouvem, que apoiam esse projeto de saber que existe, é que temos já. É, toda essa parte de artigo, de cartilha, o próprio Conselho Federal de Psicologia tem uma atuação com emergência e desastre, então a gente tem essas medidas orientativas também do que fazer e principalmente do que não fazer, né? Porque eu acho que isso é o principal. É, então agradeço. É, tem o meu e-mail, é arieldpa@hotmail.com, tem meu Instagram também, ariel.psi. Então, estou aberta, disponível para qualquer pessoa que tenha dúvidas, podem mandar mensagem, que é sempre um prazer poder falar dessa temática que eu amo tanto que eu digo que me escolheu, né? Então, quero sempre trazer mais pessoas para esse campo porque é muito necessário. E eu agradeço a professora Milena pelo convite mais uma vez.